Bom, e como vai o senhor hoje, seu cheiro?
Bem, bem, saúde, continuo trabalhando, tudo em paz.
O senhor continua trabalhando ainda na uma parte de engenharia?
Continuo na parte de engenharia e mais especificamente na ambiental, na parte ambiental.
Bom, mostrei para o senhor agora como ficou já as fotografias organizadas. Só olhando as fotografias já dentro desse arranjo, passa alguma coisa pela cabeça do senhor, né? O que que.
Olha, na realidade, superou a minha expectativa, viu? Eu acho que eu encaminhei esse acervo para o melhor lugar que eu poderia encaminhar.
Mas batendo o olho assim em fotografias que já tem algum tempo que o senhor doou, também já tem algum tempo que a gente fez as entrevistas, tem um pouco de nostalgia, de saudade, não?
Ah, a gente tem recordação, todas as recordações boas, né? Eu acho que isso aí lembra a história, esses 40 e tantos anos que foi em Mato Grosso, e dá um momento de reflexão bonito.
Bom, começando algumas perguntas mais formais. O senhor nasceu em que ano, senhor Jair?
Eu nasci em Cambará, no Norte Velho do Paraná, em 1908.
38.
E aí fui criado no Norte Novo, aqui na Mandaguari.
Norte Velho e Norte Novo são momentos de colonização diferentes.
Isso. Na realidade, a colonização do Norte do Paraná começou por Cambará, justamente a cidade que eu nasci. E de lá ela foi avançando, Londrina, Maringá, Paranavaí. Então foi dividido em épocas, né? Norte Velho foi início. E a final da colonização, Norte Novo.
É uma cidade que tem um. O senhor diria que é uma cidade que o povo tem um certo dom para a colonização? Tem.
Inteiramente. Eu acho que é a parte do Brasil em que foi a colonização foi a mais importante e talvez a maior do Brasil, que foi o plantio de café no Norte do Paraná inteiro. Na década de 40, de 30, e foi um sucesso a colonização do Norte do Paraná.
A sua família também é natural de lá ou não?
Não, meu pai era mineiro, mas radicado no Paraná muitos anos, desde moço. E a minha mãe do Paraná também. E os filhos todos nasceram no Paraná.
Ah, os seus irmãos?
De mão.
Os filhos do senhor não, nenhum.
Todas. Eu tenho quatro filhas. A mais velha chegou aqui com 4 anos. A segunda com 2. E duas que são gêmeas com 40 dias. Por pouco tempo não nasceram aqui. 40 dias.
Bacana. Só lembra onde o senhor fez o nome da escola que o senhor fez, se é que fez só em uma escola, o ensino médio lá, o ensino
Eu
fundamental?
fiz o primário numa escola rural. Dessa escola rural, eu não tinha mais na minha região, no norte do Paraná, em Mandaguari, na época. Como prosseguir estudo, eu fui internado no Colégio Brascambana, em Brascante, onde eu terminei o primário, fiz o científico, fiz o ginásio, o ginasial, e iniciei o científico. De lá eu fui para Curitiba, terminei o científico e fiz a Faculdade de Agronomia na Universidade Federal do Paraná.
O senhor é engenheiro agrônomo,
Sou
né?
engenheiro agrônomo.
Lembra o ano?
Eu entrei em 64, ano da Revolução, e me formei em 1967.
E quanto à vinda para o Mato Grosso, qual foi a razão da vinda para o Mato Grosso?
Na realidade, eu já, desde quando eu entrei na faculdade, na agronomia, eu já trabalhava, eu tinha um emprego público num instituto de pesquisa do Paraná. Formei, continuei na Secretaria de Agricultura, Trabalhei como extensionista até 72. Mas eu não, aquilo não me preenchia. Eu tinha algo mais para fazer, eu sentia uma vontade de realizar alguma coisa. Foi quando eu decidi vir para o Mato Grosso, em 1973. Eu fui contratado pela Codemat em junho de 73.
Mas o senhor veio já com o contrato com a Codemat ou veio e aí conseguiu
não,
o contrato com a Codemat?
Antes eu estive aqui e tentei alguma coisa e nada deu certo. Aí eu encontrei o diretor-presidente da Codemat, por incrível que pareça, devido à morte de um cunhado dele em Londrina, que era agrônomo, meu colega de trabalho, só que em Londrina, e eu em Cascavel. E lá eu conheci esse presidente da Codemat, em conversa, eu mostrei para ele que tinha muita vontade de ir no Mato Grosso, e ele acabou me contratando e vim através da Codemat.
E por que o senhor tinha vontade de ir para o Mato Grosso?
Aquele sonho, né, talvez um pouco de aventureiro, como meu pai foi, de largar Minas, ir para o norte do Paraná, e eu achava que o norte do Paraná, o Paraná em si já estava tomado, não tinha muita coisa para realizar, já estava tudo direitinho, eu tinha vontade de fazer algo mais, né? E aqui eu encontrei, realizei meu sonho.
O ano que o senhor chegou aqui foi qual?
Junho de 73, que eu mudei.
É, logo, já quase em seguida já temos fotografia, né?
É, porque o primeiro incumbência minha aqui em Mato Grosso, eu cheguei, vamos supor, quarta-feira aqui, na segunda-feira eu já saí com a incumbência de escolher 2 milhões de hectares para ser licitado para fazer grandes projetos de colonização particular, né? Essa foi a minha primeira tarefa. Então eu já comecei a fotografar aí. Nessa primeira incumbência.
É um gosto, né? Fotografia é um...
Eu sempre gostei de registrar, às vezes porque era necessário, devido à fiscalização, um monte de coisa, né? E quando não era obrigado, eu também gostava, era um hobby, de fotografar e ir registrando os meus serviços.
E a família? Veio logo em seguida ou demorou tempo?
Foi só o tempo de alugar uma casinha, porque no tempo era muito difícil conseguir casa em Cuiabá. Eu consegui uma casinha, questão de 30, 40 dias, estava todo mundo aqui.
Oi, direto para Cuiabá?
Direto para Cuiabá.
E como que era Mato Grosso nessa época?
Ah, era muito cru, como diz o... Estava tudo muito no início, tinha muita pouca coisa, não tinha acesso, não tinha estrada. Esse nortão aí era um mato, sabe, tinha pouquíssima estrutura. Era bem, bem difícil para trabalhar aqui.
A primeira impressão que o senhor teve da região, então, foi a impressão de um local ainda por ser explorado, talvez?
É, se você tirar essa região de Cuiabá aqui, a grande Cuiabá, essa região do Cerrado aqui embaixo, o resto tudo é uma floresta sem nenhuma estrutura. Sem nenhuma estrada, sem nada, nada.
E, bom, o senhor falou que trabalhou, veio direto, veio já em razão da Codemat, né? E da Codemat, aqui no Mato Grosso, fora a Codemat, o senhor trabalhou no Intermat, na SEMA, mais em alguma outra instituição?
Simultaneamente, em 73, eu vim para a Codemat. Em 74 eu comecei a dar aula, eu fui convidado a dar aula na Universidade Federal. Eu dava aula de aerofotogrametria e fotointerpretação.
Quais?
Aerofotogrametria e fotointerpretação. Bem no início da universidade. Eu fiquei uns 4 anos lecionando na universidade, junto com a Codemat, só que à noite, né? Eu dava aula à noite. E a Codemat era 2 períodos. Eu trabalhava o dia inteiro e a noite da aula. Isso aí durante uns 4 anos. Depois eu saí da universidade, fiquei com a Codemat. Aí eu fiquei na Codemat Até no governo do Júlio Campos, eu fiquei à disposição, antes de, no governo do Bezerra, do Carlos Bezerra, eu fiquei à disposição todo o governo dele no Intermate. Funcionário da Codemate, mas à disposição do Intermate. Aí regressei para a Codemate, no fim do governo do Carlos Bezerra, e no governo do Jaime Campos. Eu fui à disposição também, a Cacema estava iniciando as suas atividades, e eu fiquei à disposição da SEMA. Aposentei pela Codemate na SEMA e continuei na SEMA mais 16 anos.
16 anos?
Fazendo fiscalização ambiental. Então, na realidade, eu passei por esses quatro órgãos.
Em algum desses, de alguma dessas ocupações, chegou a ocupar algum cargo de coordenação, de chefia?
Fui chefe de seção, chefe de coordenador, esses cargos menores eu ocupei. Por exemplo, na Codemate eu fui chefe da colonização lá durante 10 anos. Do início da venda de lotes rurais até a venda do último lote rural.
De qual região?
Juína. Eu fui chefe de colonização.
E o que setor faz? O que faz esse setor? Qual é a competência
dele? Eu administrava a venda, né, dos lotes, a parte de mapeamento, de escrituração, essa parte eu que cuidava. E era o técnico de campo. Eu fui o agrônomo responsável eu e mais uma equipe de técnico para projetar os lotes, as estradas, os núcleos urbanos. Não só o principal de Juína, tinha outras vilazinhas. Então a gente, eu participei desses projetos todos durante 10 anos.
Se eu pedisse para o senhor fazer uma espécie de resumo de... Pegamos só Codemate, Intermate e SEMA, né? Para o senhor, o que caracterizava essas três instituições?
Eu acho o seguinte, eu acho que tudo tem a sua hora. Eu sempre trabalhei vibrando, vestindo a camisa. A Codemate, quando eu cheguei aqui, era um desafio muito grande de abrir aquela selva, de colonizar, de formar cidade, de trazer gente. Então eu vibrei muito com isso. Depois teve uma fase que eu fui para o Intermate, que era a regularização de áreas. Eu trabalhei muito na fiscalização de regularizar áreas pelo Intermate. E finalmente na SEMA, justamente aquilo que eu pregava na Codemate no início, eu fui combater na SEMA. Porque o que acontecia? Na Codemate exigia tempo para o colono adquirir o lote e começar a abrir. Senão ele perdia o lote. Ele tinha um prazo para reiniciar. Então a gente exigia que ele desmatasse. Quando eu fui para a SEMA, fui o contrário, eu fui fiscalizar quem desmatou. Já era uma outra política. Mudou durante esses anos todos, a política mudou. Em vez de desmatar, era conservar, não desmatar mais. Então eu acho que durante todos esses três horas que eu passei, eu vibrei do mesmo jeito. Cada um na sua época, no seu dia, né? Então eu acho que eu me realizei nos três. Eu não tenho, assim, diferença, qual que foi mais feliz, qual que... Eu acho que eu vesti a camisa dos três, enquanto estava lá.
Você não tem um carinho especial por nenhum deles?
Não. Eu acho que a minha parte foi feita nos três. Eu fui um grande... Eu acreditava demais na colonização, enquanto tinha técnico, desanimava, não vai dar certo. Eu sempre fui otimista, tinha certeza que ia dar certo e tal. E sempre fui assim. Então, eu acho que me realizei em todos os órgãos que eu trabalhei.
E do ponto de vista das instituições, o senhor acha que... O senhor disse que se realizou em todas elas, mas do ponto de vista das instituições... Acha que alguma delas, em alguma delas, o senhor teve mais importância para elas?
Eu acho que a CODEMAT foi um órgão que hoje ela abrangeria uma, ela fazia serviço de hoje de uma meia dúzia de secretarias de Estado. Era um órgão muito bem estruturado, com pouca gente, objetivo, um pessoal que trabalhava demais. Então, um órgão que eu admirava demais a CODEMAT. Depois, no final da história, ela inchou, tornou-se inoperante até exterminar.
E as passagens dessas, de uma instituição para outra, o senhor poderia nos falar um pouco sobre isso? Por exemplo, a CODEMAT para Intermat, a Intermat para Sema.
A CODEMAT, como eu disse, é um órgão, a Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso, que tinha muita atuação, tinha muita frente de serviço. Depois ela foi inchando, ficou inoperante, e chegou, quando eu já fui para a disposição, passei, ela já não tinha muita coisa a fazer, já não estava fazendo muita coisa. E a SEMA estava iniciando a parte ambiental, estava crescendo. Inclusive o diretor-presidente, na época, me chamou e falou assim: aí, pô, você podia dar uma mão, vir aqui ajudar a gente e tal. Foi o motivo que eu fui passando. E o Intermat foi à disposição, né? Questão de governo, olha, precisamos de mais gente no Intermat, questão de administrativa.
É, passando tanto tempo assim no serviço público, o senhor com certeza fez muitos amigos aí, né?
Mas muitos, nossa senhora. Trabalhei com muita gente, sabe? Muitos amigos, conheci muita gente, trabalhamos juntos, equipe muito boa, até hoje a gente se encontra.
O senhor teria alguma, tem algum flash que passa pela cabeça de alguma ou de algumas ações que o senhor considera de um grande sucesso, um grande feito, uma coisa que dá orgulho de lembrar, de ter feito, deixado para o Mato Grosso, a contribuição que o senhor deu enquanto servidor, alguma coisa que em especial, assim, que o senhor poderia dizer para a gente?
É, eu acho que Juína, né? Hoje é uma cidade forte, uma cidade boa, um ponto estratégico dentro do Estado, um projeto que deu certo. Eu acho que no Brasil dificilmente tem um projeto de urbanização daquela envergadura que deu certo. Oficial.
Oficial,
particular
dizer...
tem bastante, mas oficial eu digo que o Juína foi um sucesso mesmo. Então eu tenho orgulho de ter participado disso, né? E eu me lembro que a primeira árvore que foi tirada para fazer a área da cidade, eu filmei, infelizmente, não sei onde é que foi para esse filminho. E eu fui registrando tudo, lembro direitinho da escolha do nome da cidade, da reunião que fizemos à noite, do acampamento, sabe? É, do nada, a primeira estrada, a primeira árvore, eu lembro de tudo isso aí. Então isso aí, hoje eu ver na cidade como ela está, isso dá um prazer da gente, né, ter participado.
E ao contrário, alguma decepção forte, algum ressentimento, algum sentimento ruim de uma lembrança que venha de...
É, sempre tem, né? Justamente em Juína. Porque o projeto da cidade de Juína era uma coisa genuína, uma coisa fantástica. Né? Infelizmente, depois que passou para o município, o primeiro prefeito de Juína já começou a deformar aquele projeto original. Então, a cidade de Juína era uma cidade planejada, coisa fantástica.
É, o senhor insiste muito nisso, o projeto especial foi muito bem planejada. O que que é? O que tem de tão especial nesse
exemplo,
projeto?
Todas as quadras ela tinha uma reserva no fundo. Metade era casa, metade era mato, em todas as quadras. Um exemplo.
Sim.
A primeira coisa que esse prefeito foi, foi conseguir derrubar aquele mato e fazer lotes também e vender. E aí, então, eles deturparam o projeto original. Isso aí me deixou triste na época, porque eu lembro até que veio uma comitiva de vereadores na época, eu era chefe lá no setor, e pediram para mim que eles iam fazer isso. Olha, eu nessa cadeira eu não fico, eu não assino isso. Se depender de mim, eu não assino, mas vocês fazerem isso. Aí ele foi falar com a diretora, na época era uma diretora, uma amiga minha que tinha me convidado para ser o chefe da coisa, do setor. Ele foi reclamar para ela que eu atendi mal e que eu neguei, que eu falei isso, que eu falei aquilo, então, e aí inventou lá. Aí ele saiu da sala dela, depois dessa reclamação, ela me chamou. Falou, Jair, o vereador veio aqui e falou que você falou isso, falou aquilo, falou, ó, eu acho que ele não falou tudo, tudo que ele falou é verdade para você. Mas ele não teve coragem de falar tudo que eu falei para ele. O que, que você falou? Eu falei que eu, naquela cadeira, como chefe daquele setor, não assinaria documento nenhum para modificar aqueles projetos, o projeto original da cidade, da área urbana. Aí ele falou, então você sai ou você assina. Eu falei, eu saio. Outro assina, mas eu não assino. Na realidade, eu acabei depois indo para o Intermat, como eu já falei, à disposição, e alguém assinou e alguém autorizou. Esse troço me machucou muito, porque era um projeto lindíssimo, uma coisa diferente, original, sabe, com bastante reserva, bastante verde. Você vai em Juína hoje na cidade comum, como qualquer outro, quadra, tal, tudo caso.
E a iniciativa de montar um projeto assim foi de quem?
Foi foi multidisciplinar. Foi Demat, Sodeco, Superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste na época, sabe, várias são. Nós tínhamos muito apoio do federal, do estado, então uma equipe muito bem estruturada, sabe, e verbas federais, aquela coisa toda. Eles trabalharam em conjunto, todo mundo, em sintonia, né?
Mas eu diria que manter essas áreas verdes já era uma preocupação ambiental. Você acha que é uma preocupação mais de uma questão de manter o clima mais ameno?
Tudo,
ou,
né?
Ou uma questão de urbanização, de questão de beleza urbana?
Que tudo isso que você falou, que era uma equipe de arquitetos, tinha arquitetos nossos, da Codemat, de Brasília, da Sudeste. Sabe? Então, uma coisa linda, um projeto original lindo, diferente do mundo. Seria uma cidade, tipo assim, Brasília, uma cidade diferente do resto em todo o planeta. Seria uma coisa diferente, principalmente naquela região do norte do estado, aquela floresta exuberante e tal. Então, você ia morar dentro de uma cidade, metade urbana, metade floresta. Seria uma coisa mais ou menos assim, a grosso modo. E tudo isso foi destruído.
O senhor lembra em que ano doou as fotografias para o arquivo?
Eu cheguei a uma época, comecei a ver um monte de fotografia na minha gaveta e falei, puxa vida, isso aqui não tem utilidade aqui nessa gaveta. Isso aqui tem que ser visto por mais pessoas. Eu me lembro que na época eu resolvi pegar fotos, por exemplo, de Paranaíta, de Aripuanã, de algumas cidades, e mandar para a prefeitura. Mas eu vi que não tinha muita aceitação, não deram muito valor nisso.
Chegou a fazer contato?
Eu falei, eu vou ter que procurar um órgão ou um local mais abrangente, para mais pessoas, não só o pessoal do município. Foi quando eu tinha um amigo que era diretor aqui do arquivo, o Aníbal. E eu falei com o Aníbal e resolvi fazer isso, doando para o arquivo público, todo esse material. Na minha gaveta ele não podia ficar. Eu achei que era um absurdo todo esse acervo ficar numa gaveta. Foi onde eu resolvi doar para o arquivo público.
Você podia reforçar o ano?
Quando que o Aníbal foi diretor aqui? Faz tempo, né?
Por volta de do quê?
Será que é década de 90, por aí? Ou mais? Não sei precisar.
Veio, entregou em mãos aqui, veio aqui, entregou?
Veio, entreguei em mãos. Juntei tudo e entreguei.
Falando um pouco mais sobre Juína, lembra como foi escolhida a região de montagem de Juína? Local para construção da cidade?
A realidade é o seguinte, nós tínhamos um mapa no Intermate. Nós pedimos a localização das áreas devolutas. E lá constava essa área, um pouco mais de 400 mil hectares, num bloco só devoluto, naquela região. Então nós resolvemos implantar ali. Por quê? Porque até Vilhena tinha o acesso da 364. E de Vilhena lá o Estado fez o acesso até o projeto, 250 quilômetros. Saindo de Vilhena, em Prejuízo. E não existia, né? Essa estrada que hoje passa por Campo Novo do Parecis, por Brás Norte, que sai da Gaminha, não existia isso. Foi no governo Júlio Campos que começou a fazer essa estrada. Mas o projeto foi iniciado no governo Garcia Neto, né? Então, aquela era a mais próxima e maior que nós encontramos. Devoluta. Vamos
fazer. Mais próximo também?
É, mais próximo, né? Porque tinha lá no Rússio, tinha, onde foi feito o Fernando Mil depois e tal. E era um projeto do Estado para lotes pequenos. Porque lá no Rússio, no Fernando Mil, eram lotes maiores. Como foi o Indeco, o Contriguaçu e etc. 2 milhões de hectares em blocos de 200 mil. O menor lote era 200 mil. Juína não, Juína nós começamos com chácara até 3 mil hectares. Aí implantamos o projeto nessa região.
É, a Codemar tinha contato com as colonizadoras que eram particulares, né?
Tinha.
É, as fotografias que foram doadas pelo senhor, que sim, trazem acompanhamentos de cidades que não são empreendimentos públicos, né? É, são várias, né? São várias fotografias que o senhor doou, que são coberturas já de colonizadoras privadas, né? Como que a relação que a Codemate teve com essas outras, enquanto técnico, como é que o senhor viu essa relação que a Codemate tinha com essas colonizadoras privadas?
Na realidade, o que que aconteceu? Na década de 70, tudo era muito bruto, muito cru. Então o que que o governo pensou? Falou, olha, vamos pegar lá no extremo norte do estado, áreas grandes, e fazer licitação pública para grandes empresários. Por quê? Porque eles vão fazer a infraestrutura para eles e nós vamos atrás. Isso, em resumo, era isso aí. Depois nós vamos atrás. A estrada que ele fez construir para abrir a área dele que nós vamos licitar vai ser a mesma estrada que nós vamos mandar para fazer os nossos projetos, as nossas coisas. Então, ele pensou nisso em primeira mão. Foi onde ele, através do Senado, ele conseguiu autorização para licitar 2 milhões de hectares, em 73, julho de 73. Onde hoje é Coniza, Juruena, Cotriguaçu e Alta Floresta, Parnaí, Tapiacás, Galvão. Então, nós fomos nesse caminho e conseguimos fazer o projeto. Vamos falar assim, se é um estado de investir muito na rabeira dos grandes empresários.
Nós sabemos, na história do Mato Grosso, foi a história recente do Mato Grosso, nós sabemos que foi uma estratégia da própria colonização, a divulgação de algumas fotografias de árvores de grande porte, né, demonstrando a proporção dos troncos, e porque a madeira era uma fonte de riqueza também, né? Existem várias fotografias que o senhor doou que fazem destaque ao tamanho das árvores. O quanto de curiosidade que teve do senhor ali e o quanto de uma possível adesão a uma publicidade, a colonização, que as suas fotografias trazem.
Eu acho que influenciou, sabe por quê? Porque a grande clientela de lotes, de comprador de lotes, principalmente lotes pequeno agricultor, é o norte do Paraná, pessoal de lá. E o norte do Paraná era uma área de floresta. Quando ele via essa floresta aqui, ele tinha certeza que era terra, solo fértil, tal, e ele equiparava essa floresta com a floresta do norte do Paraná, que é, eu acho que o norte do Paraná é o solo mais fértil do planeta, parece que é o segundo do planeta. Então ele achava que, bom, se tem essa floresta, não tem erro, o solo é fértil. E eu acho que influenciou muito a vinda deles. Ah, se matamos aqui, vamos lá, que vai dar certo, vamos dar café para dar cacau. Eu acho que influenciou e muito. Porque o cerrado na década de 70, ninguém queria. Não, que ser cerrado, fazer o quê? Isso não dá nada, só dá calango. Era a teoria deles. O negócio é mata. E essas fotografias influenciaram muito.
Você chegou a usar alguma fotografia sua como uma medida de incentivo para a colonização?
Eu levava a imagem do radar, né? Na época eu já tinha a imagem do radar, as folhas. Quando eles viam aquela mata, comprava mesmo. As vinhas sobrevoar, muitos deles vinham para essa região.
Agora há pouco o senhor nos disse que chegou a lecionar aerofotometria,
Aerofotogrametria, fotogrametria e
fotogrametria.
fotointerpretação. Você, que naquela, até então não existia nem radar e muito menos o INPE, hoje as imagens. Então era fotografia aérea, batida por aviões pequenos. E era uma escala 1 para 60 mil geralmente. E ela dava terceira dimensão, sem interpretar. Estava lá, aquela coisa toda. Era a única ferramenta que tinha.
E como que o senhor aprendeu a fazer isso?
Eu formei e fiz um curso de um ano no Centro Pan-Americano, no Rio. No Centro Pan-Americano e justamente nessa área. Aí quando eu cheguei aqui, o pessoal da universidade estava precisando de professor, aquela coisa, início da universidade, né? Aí me convidaram, você podia cooperar, dar uma aula, aí fui. Tem uns 4 anos dando aula, cooperando com eles, nessa área. Parece que não tinha ninguém na época. Só tinha eu, parece, nessa área. Depois começaram a aparecer mais técnicos nessa área, e eu saí.
Aquela região ali de Panelas, vários projetos, né, de colonização foram implantados ali, né? Nós temos o projeto Roosevelt, o próprio projeto Panelas, né? Depois o projeto Frito Miller. No caso do projeto Frito Miller, inclusive já havia a intenção de criar uma cidade, né? A cidade Frito Miller. No entanto, todos esses projetos não conseguiram criar um espaço urbano naquela região. Por que que o senhor acha que não foi, que isso
Eu acho
aconteceu?
que foi desleixo do Estado, porque foi uma área de terras férteis também, tem áreas boas ali. O projeto foi bem articulado e tal, mas não teve prosseguimento. Fizeram aquela festa no lançamento. Eu me lembro que o governador é o Júlio Campos. Ele me deu, você tem tantos dias para preparar a área lá que nós vamos fazer a cidade. E nós contratamos na época, parece que desmatamos de 50 hectares, 20 alqueires, onde era para ser a cidade. E ficou só no desmatamento. Fez o lançamento. A última coisa que fizeram foi o lançamento. Não deram por si mesmo a coisa. E aí houve aquela ocupação irregular, que hoje é um distrito, né, lá de Colunias,
Qual o nome?
Não foi na área do Panelas, antes, no Guariba. Ficou um distrito, mas o passar meio irregular, meio confusa e tal. E é um distrito de colírio. Ficou nisso.
Nós temos uma sequência de negativos doados que são poses de um único rolo. Hoje eles estão organizados com enquanto uma única série do grupo Intermate. Vocês estão em um momento em Dardanelos, Andorinhas. Estão em um outro momento, já estão cruzando um rio, preocupados com alguma coisa que vocês estão observando no solo. Já o senhor já está no Intermate, inclusive está acompanhado de um advogado do Intermate que o senhor identificou. Quando fizemos as entrevistas, não conseguiu entender muito bem, o senhor não se lembrou muito
Não
bem
lembro.
do que estava acontecendo por ali. Hoje o senhor, talvez o senhor tenha feito alguma busca, ou a memória está melhor hoje, o senhor se lembra do que se trata?
Não. O Intermate, na verdade, toda a fiscalização era para a regularização fundiária. Ali, nesse material, é uma dessas fiscalizações, mas eu não me recordo dos detalhes, né? Mas não foge disso. Ocupação irregular, denúncia, nesse sentido. O problema de, a fiscalização do Intermate girava tudo nesse sentido, de regularização fundiária. Briga, essa área é minha, cheguei primeiro, a gente ia fiscalizar.
As fotografias, as pessoas estão sempre com cara de poucos amigos.
Deve ser em torno disso aí.
E mesmo isso, a curiosidade, o gosto de registrar, estava ali, né?
Tava ali porque é profissão, né? Entendeu? É hora, as horas boas e ruins. Você tem que validar tudo. Eu, por exemplo, na SEMA, por exemplo, tive uma fiscalização que a diretora me chamou na sala e falou: o negócio é o seguinte. Você vai ter que levar, vai esperar, não vai amanhã não. Era um desmatamento irregular na beira da Bolívia, de Bolívia, que o cara era um fazendeiro, era um terror, matava todo mundo, perigosíssimo, milionário. Você tem que ir com a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia. Falei, diretor, vamos fazer o seguinte, eu tenho tantos anos de chão, deixa eu ir primeiro. Se for necessário, eu vou ligar para a senhora, chamando o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tudo. Mas deixa eu ir primeiro, eu tenho experiência. Ninguém vai matar ninguém. Não, porque falar aí, o negócio é desse jeito, eu não quero chegar afrontando fazendeiro, com polícia, porque metralhadora, não. Vamos primeiro fazer um. Eu sempre trabalhei nesse sentido. Nunca tive problema nenhum. E aí eu acabei convencendo ela. Foi comigo um soldadinho aí, estava junto com ela. Foi comigo. A realidade é a seguinte, para chegar na fazenda desse homem, desse fazendeiro, nós nos perdemos, entramos em reserva de índio, em areia, em calhão, várias vezes. Chegamos quase meia-noite, conseguimos chegar lá de carro. Era para chegar, por exemplo, 5 horas da tarde, chegamos meia-noite. O homem estava de pijama na porta da casa da fazenda. Ele morava em São Paulo, mas já estava lá esperando a gente. Sabia que a gente ia. De pijama, com a janta em cima do fogão de lenha lá para não esfriar, para a gente jantar, dormir e no outro dia vir para nós. Então, esse era o matador. Aí, no outro dia, não era nada daquilo que fizeram. O homem tinha licença do IBAMA para desmatamento. A área de 10 milhões de hectares era uma porcaria de 200, 300 hectares. Sabe, não tinha nada, nada da denúncia. Então eu sempre tive esse jeito de trabalhar. sabe? Primeiro, agora se o cara reagir, vamos pegar os meios. Mas primeiro, vamos ver. Nunca me aconteceu nada, nem SEMA, nem Intermate, nem nada. Então, como você falou, o cara está com cara de bravo e tal, mas sempre você dá um jeito, tecnicamente, né? E resolvi as coisas. Então, era um local difícil trabalhar, porque geralmente é conflito, mas eu nunca tive problema. Nem Intermate, nem da SEMA. Eu acho que na SEMA poucos técnicos fizeram mais multa do que eu, mas muito pouco. Nunca tive problema nenhum. Dentro da lei, dentro do troço, na conversa.
Depois de ter. Você já falou um pouco sobre isso, mas se quiser falar mais um pouco, só para a gente ter um pouco mais de noção. Depois de ter passado por tantas instituições, tanto tempo no Estado, finalizar a contribuição com o Estado de Mato Grosso na SEMA, como é que foi?
Eu acho que eu fui eu tenho muita certeza de que eu contribuí muito com o meio ambiente, mas muito. Na época que eu trabalhei na SEMA, eu fui um técnico que eu esqueci de mim. Essa é por razão. Para você ter uma ideia, eu saía de manhã do hotel, eu nunca, 50 quilômetros no meio do mato, eu jamais voltava para a cidade para almoçar, de jeito nenhum. Eu achava um absurdo eu voltar 50 quilômetros, depois mais 50 para regressar onde eu estava. Eu andava 100 quilômetros para almoçar, então o que fazer? Eu levava maçã, laranja e passava o dia com laranja e maçã. Eu saía com café da manhã e vinha à noite comer o que tinha que comer e dormir. Não podia mais coisa. Então eram, às vezes, tarefa de 20 dias nessa batida. Então eu acho que cheguei até a me prejudicar pessoalmente. E porque eu levava a coisa muito a sério. Eu fui muito, muito sério, fiz muito serviço. Eu fiscalizava, não quero me sobrepor a ninguém, mas vamos falar que a média para você fiscalizar fazendas. Para licença! 6 fazendas por dia, eu chegava a fazer 14, 12. Eu sempre era nesse nível. Por quê? Porque eu não vinha almoçar. Tinha técnico que na hora eu não quero nem saber. Eu vou almoçar e acabou. Estou ganhando para isso. Eu não pensava assim. Então, na verdade, eu me sacrifiquei. Eu dei tudo que podia dar durante os 16 anos na cena de fiscalização. E eu acho que eu hoje eu não tenho nenhum pingo de arrependimento, de mágoa, coisa nenhuma. Missão minha cumprida. Realmente. Me sinto totalmente bom. Fiz a minha parte. E tanto na colonização como na parte ambiental.
Não. Bom, seu Jair, mais alguma coisa que eu queira falar?
É isso aí, o resumo da história é isso aí.
Em nome de todo o arquivo, digo que a gente ficou muito feliz em trabalhar com esse conjunto de documentos. A gente finaliza agora ele. Tenho certeza que ele vem para enriquecer bastante a história do Mato Grosso. E ficou muito feliz que o senhor tenha se prontificado a fazer a doação para o arquivo. Que bom que o senhor era amigo do Aníbal. E só por uma questão de registro também, né? Até para que a gente tenha. O senhor concorda que a gente suba esse áudio como anexo para como anexo do conjunto de documentos que o senhor doou, né? O senhor não vê problema nisso.
Não, problema nenhum.
Isso vai ser parte. Esse áudio vai ser parte de um dos anexos, vai ser um dos anexos, né, do conjunto de documentos doados pelo senhor. E vai estar disponível para os pesquisadores. E nos agradecemos muito pela atenção, pelas entrevistas. Fizemos aproximadamente 10, 15 entrevistas por aí, né, seu Jair?
Fizemos 2 meses de pauleira aí.
E o senhor sempre foi muito atencioso com a gente, muito disposto e paciente, né, na hora de nos ajudar na descrição das fotos. Enfim, um agradecimento em nome do arquivo e espero que tão logo tudo estiver pronto, carregado no sistema, nós entramos em contato com o senhor outra vez para demonstrar tudo como ficou, até para que o senhor possa acessar de casa também.
Certo.
Ok?
Eu também fico satisfeito, sabe por quê? Tecnicamente, na minha profissão, eu me encontro realizado. E com esse trabalho de vocês, eu acho que eu selo muito mais essa satisfação. Fica muito mais patente tudo aquilo que eu fico estado, porque algumas pessoas vão interessar em ver isso. E vão ver a verdadeira, talvez a verdadeira história. Porque se você chegar em Juína hoje e perguntar, escuta, como é que surgiu o nome dessa cidade? Eu acho que se você correr a cidade inteira, você não vai encontrar ninguém para falar a realidade de como surgiu esse nome. Então, porque a verdadeira história é muito difícil de guardar. De alguém, e eu estou tendo essa oportunidade de uma maneira pequena, que a minha participação é mínima, mas é uma participação real.
Obrigado, seu Jair. Podemos finalizar?
Aí dá os minutos, tudo, né?